lá, nós estamos da Havzai, no Mudalef, 5 linhas de cima para baixo. A gente está no meio de um debate sobre a questão que a Gemara levantou. A gente estava estudando sobre o Kinyan Agav. Kinyan Agav é o seguinte, como nós vimos, segundo a Torá, qualquer objeto ou qualquer móvel ou imóvel que vai ser transferido da posse de uma pessoa para a outra, isso deve ser feito obrigatoriamente através de um ato de adquisição, um Kinyan. Esse ato que faz a passagem do pertence de uma posse a outra. Vimos que os terrenos são adquiridos através de Kesef Shtar Hazaká, pagando dinheiro através de um contrato ou através de um ato de apoderação. De qualquer maneira, a gente viu que uma das maneiras de passar um objeto móvel da posse de uma pessoa para outra é quando a gente, de qualquer maneira, já está fazendo a passagem, a venda de um terreno, já que o terreno está sendo passado através dos kinyanim de Kesef, ou Shtar, ou Hazaká, uma vez que o terreno está sendo passado como a lei, podemos, de carona, passar também outros objetos para a posse do outro. Mesmo que a gente não fez o kinyan nos próprios objetos móveis, já que o kinyan é feito no terreno, junto com o terreno a gente passa de uma posse para outra. Isso é kinyan agav. A questão é, será que esses objetos a serem passados, eles devem estar postos em cima deste terreno, na hora que é feito o kinyan no terreno, ou que isso não é necessário? A Gemara tentou trazer algumas provas e não conseguiu trazer uma prova convincente. A Gemara continua, Tashma de Amar Rava Bar Yitzchak. Disse uma vez Rava Bar Yitzchak, Amarav, nome de Rav, Shnei Shtarot. Existem duas leis importantes com relação aos contratos. Zahu, Zhu, Besadezu, Leploni, Vechitvu lo Ashtar. Uma certa pessoa, que ele tem um campo, um terreno, ele vem e diz para duas testemunhas: olha, façam um quinhar no meu campo. E tenham atenção que vocês estão fazendo isso como representantes de fulano. Ou seja, eu quero dar meu campo para o fulano. Essa pessoa não está aqui. Eu falo para essas duas testemunhas: façam o quinhar no campo, representando como enviados desse meu amigo do fulano. E fora isso, escrevam também um shtar, um documento, que prova que eu dei para ele o campo. E agora ele quer voltar atrás. Roser Bastar, vem no Roser Bastadê. Ele pode voltar atrás do que ele disse, que eles podem escrever um contrato. Ele pode falar: não, eu não quero que isso que eu dei pelo campo seja escrito no contrato. Porém, sobre o campo que ele deu, ele não pode mais voltar atrás, porque uma vez que eles fizeram o Kinyan, esse campo já saiu da posse dele, já pertence ao outro, ele não pode mais voltar atrás. Essa é a primeira lei. Segunda lei, por em si, o que ele disse foi o seguinte: façam um kinyan para o fulano, e vocês estão fazendo isso na condição que vocês vão também escrever um documento comprovando isso. Já que eles ainda não escreveram o documento, então o kinyan ainda não foi válido, porque ele disse que eles só vão poder fazer o kinyan caso realmente na condição que eles vão fazer o documento. Enquanto não fizeram o documento, o kinyan não foi válido, Roser, bem bestar, bem nossa lei, então ele pode voltar atrás de tudo. Vravchia Baravin, Amarav, Huna, e o Vravchia Baravin dizia, Shroshashtarotem. Existe mais uma lei importante com relação a esse assunto. Terei Had Amram. Além dessas duas, existe mais uma. Idach in Kadam, Mocher, Vekatav le Tashtar, Kiotash Jalin, Kotvim Shtar le Mocher, Afalpi Shemo Kiachimo. Caso o próprio dono do campo, que está dentro do campo, ele escreveu um documento que está comprovando que ele está dando campo para o outro, Kevan Tirzik Momakartka, Nikne Shtar Mochomakom Show. Se esse fulano veio e fez a hazaká, fez o ato de adquisição no campo, mesmo que o documento está em outro lugar, em qualquer lugar do mundo, o documento automaticamente já passa para a posse do que ganha o campo e não tem mais como voltar atrás. Já que ele escreveu, o próprio proprietário escreveu um documento e ele deixou o outro vir e adquirir a própria terra, ele recebe também o documento. Shmamina, concluímos aqui, Lobinan Tzvurim, que a pessoa, através que faz a chazaká no campo, ele adquire também esse objeto, esse documento no caso, mesmo que o documento não está posto em cima do campo. Assim também todo o Kinyan Agaf, os documentos não vão precisar estar postos em cima do campo. Fala com o Aranel. Isso também não é uma prova. Shalishtar de Afsira de Arau. Já que o documento, ele na verdade é como se fosse as rédeas do campo. Assim como um animal, você segura ele pelas rédeas, assim também como é que eu provo que o campo é meu? Como é que eu seguro um terreno na minha mão? Através de um documento, do Shtar. Mas então, a gente vê o documento como parte do terreno. É a maneira de como segurar o terreno comigo através de eu ter um documento que comprova minha propriedade. Por isso, somente o documento não precisa estar posto em cima da terra, porque é como se fosse a rédea da terra e eles estão interligados. Mas os outros objetos, pode ser que eles tenham que estar postos em cima do terreno na hora do Kinyan Agaf. Questiona a Gemara, ve'ala katanei, zui shechaninu nechassim shechaninu nechassim shechaninu nechassim shechaninu nechassim shechaninu nechassim shechaninu. Sobre essa braita, existe um ensinamento que diz que este é um exemplo clássico de um Kinyan Agaf. Assim como o documento passa a propriedade do outro através que o outro faz a chazaká na carga, assim também funciona o Kinyan Agaf, esse é um exemplo clássico. Segundo o que você está dizendo, esse não é um exemplo clássico. Somente nesse caso que o documento não precisa estar posto. Essa frase nos ensina que assim como o documento não precisa estar posto, esse que é o exemplo, assim também todos os Kinyanim, todo Kinyan Agaf, os objetos a serem comprados e passados para a propriedade do outro, não precisam estar no campo. Shema Minah realmente um Kulag Mará, Lotzrachim Tzurimba, Shema Minah. Realmente, daqui temos uma prova com o Kulag Mará, que quando a gente faz Kinyan Agaf, não é necessário que os objetos que passam para a propriedade do outro vão estar em cima do terreno. E valeu, a Gemara levanta uma outra questão com relação ao Kinyan Agaf. Mibinyan Agaf Olo. Quando uma pessoa fala o seguinte, olha, eu estou passando para sua propriedade um certo terreno, e a gente vai fazer o ato de adquisição, que vai ser o dinheiro, o documento, etc., sobre o terreno, e eu quero também te passar um certo objeto para você. Será que obrigatoriamente a pessoa que está passando para o outro, ele deve falar a palavra Agaf? Ele deve esclarecer que esse objeto está sendo passado para você de passagem, de carona, com o campo. Será que ele deve frisar isso e falar que ele está passando Agaf, está passando de passagem, de carona, com o campo, ou ele não tem a obrigação de especificar? Tashma, ela traz uma prova. De Katani Kolhani, Lo Katani Agaf. Todas as Braitot que a gente viu até agora, a pessoa passa para o outro um Kinyan Agaf, e não vimos que a Mishnah disse que a pessoa falou essa palavra Agaf. Discute a Gemara Ultaimer, Kanei, Mikatane. Não tem uma prova das Mishnayot, porque a Mishnayot, as Mishnayot citadas, elas também não falaram que a pessoa falou, nem sequer que ele está dando e passando para a propriedade do outro os objetos. A Mishnah não cita a frase que foi dita. Ela, Yamakane, temos que explicar voluntariamente que mesmo que isso não foi dito na Mishnah, é óbvio que a pessoa tem que falar que ele está passando a posse para o outro. Mahanai, Yamar Agav, então pode ser também que ele falou a palavra Agav, mesmo que isso não foi citado na Mishnah. Como é que fica a lei com relação a isso? Veilcheta, Tzurim, Lobei, na lei, como vimos, que os objetos não têm que estar postos sobre o terreno, Agav e Kane e Beinan. Porém, é necessário que a pessoa que passa o terreno e os objetos para o outro, ele vai ter que esclarecer que ele está passando posse e ele está passando os objetos de passagem, de carona, com o próprio campo. E valeu, mais uma questão. Sade Bemecher, o metade de Mataná. Mal. Até agora a gente tratou de uma pessoa que ele está vendendo o seu campo para o outro, ele está vendendo também certos objetos. Ou ele está dando um campo de presente para o outro e está dando de presente também alguns objetos. E sobre isso a gente falou do Kinyanagav. Será que é possível também fazer Kinyanagav na seguinte situação? O campo, ele está vendendo para o outro, porém os objetos ele quer dar de presente. Será que também nesse caso tem como passar os objetos que estão sendo dados de presente juntamente com o campo que está sendo vendido ou não? Tashma, a Gemara traz uma prova da Braita que a gente viu ontem. Isur Shaniatil Lamud Latun Yoshiam, como Muscarlo Shmamina. A gente viu sobre Rav Gamliel que ele estava numa viagem e ele queria passar algumas frutas, o dízimo de frutas que ele tinha em casa, queria passar para o Rebbe Yoshua. Então, veio o Rebbe Gamliel e disse o seguinte: o terreno sobre o qual as frutas estão postas, eu estou alugando para o Rebbe Yoshua, e as frutas eu estou dando para ele de carona, agav, com o terreno. Vemos aqui claramente que mesmo que o terreno está sendo somente alugado, mesmo assim ele pode, agav, passar as frutas de presente. E essa é a conclusão da Gemara. E Barer, mais uma questão sobre o Kinyan Agav. Sade Rehad, Metaterim Rehad Mal. Será que obrigatoriamente ele tem que passar o campo e os objetos para a mesma pessoa? Ou será que ele pode falar o seguinte: através do Kinyan Agav, eu estou passando o campo para certa pessoa e de carona eu estou passando as frutas para uma outra pessoa? Tashma, a Gemara novamente traz uma prova. Isur, Shaniatid Lamud Loten Lakiva Yosef Kedeshes Keranim. Na mesma braita vimos que o Bani Gamliel, ele tinha também que dar o dízimo que deve ser entregue aos pobres. E ele falou que o terreno e as frutas estão sendo passadas para a posse do Rebbe Akiva. O Rebbe Akiva, ele era o Gabai Tzedaká, ele era o responsável pela divisão das caridades para os pobres. E as frutas não são dadas para o próprio Rebbe Akiva, ele que é o responsável da divisão, porém as frutas são passadas para o próprio pobre que vai recebê-las. Então, como é que ele alugou o terreno para o Rebbe Akiva e passou as frutas para os pobres? A princípio, podemos concluir daqui que é possível passar o terreno e as frutas para pessoas diferentes. Fala Gmará, mas Muscar? Muscar de Maser. Fala, não é uma prova, porque pode ser que quando ele disse que ele está alugando o terreno para o Rebbe Akiva, não quer dizer para o próprio Rebbe Akiva. O Rebbe Akiva que ele vai decidir para quem ele vai dividir as frutas. Mas uma vez que a pessoa vai receber também o terreno e também as frutas, na verdade foi alugado para esse pobre e não para o próprio Rebbe Akiva. Bem, vai ter uma. E um outro motivo que não podemos trazer uma prova daqui: ei, machado Rebbe Akiva, de Adanima. Mesmo que vamos dizer que ele alugou o terreno para o próprio Rebbe Akiva, mesmo assim não podemos trazer uma prova, porque o Rebbe Akiva, ele é o representante dos pobres. Não é igual uma pessoa que está passando o campo para uma pessoa e os objetos para outra. E as duas pessoas não têm nada a ver uma com a outra. O Rebbe Akiva, ele está representando os pobres. É como se fosse a mão dos pobres. Então pode ser que ele passe o campo para o Rebbe Akiva e as frutas para os pobres, porque ele é o representante dos pobres. Amarav, vem o Rava, nos ensina um novo ensinamento com relação ao Kinyan Agav. Loshanu, tudo que vimos que é possível passar objetos de passagem junto com o terreno. Era Shenatan de Meikulan, Avonatan de Meikulan, Amlokaná. Se trata somente num caso que, se ele está vendendo esses objetos, o pagamento já foi efetuado. Porque uma pessoa pode falar o seguinte: olha, estamos fazendo o Kinyan agora, esses objetos estão passando para a sua posse e você vai pagar futuramente, fica devendo. Porém, no caso do Kinyan Agav, os objetos só passam para a posse do outro caso o pagamento já foi efetuado. Porém, se ele pagou somente parte do valor da venda, do que ele tinha que pagar, então ele só vai comprar os objetos nesse valor. Os objetos que não foram pagos, ele não vai conseguir adquirir. Tanakebateiderava. E a Gemara traz uma braita da qual podemos trazer uma prova realmente para o que disse Rava. Diz a braita: Yafé koach hakesef mikoach hashtar. o Kinyan, o ato de aquisição, que é o Kesef, o dinheiro que é pago, através disso, isso é um ato de aquisição que o campo passa para a pessoa, ele tem um ponto que ele é maior, melhor, mais forte do que o Kinyan do documento. Porém, por outro lado, o documento, o Kinyan do documento, ele é mais forte num outro ponto do que o Kinyan que é feito através do dinheiro. E agora ele explica. Por um lado, o dinheiro é melhor, porque o dinheiro, ele pode também resgatar as frutas ou resgatar as coisas santificadas. Quando tem frutas santificadas, através do dinheiro, a gente pode passar a santidade para o dinheiro e as frutas não estão mais santas. Mas ninguém não está. Já o documento não pode fazer algo assim. Por outro lado, por outro lado, o documento é algo que pode fazer um divórcio. Se um homem quer se divorciar da mulher, ele tem que fazer isso através da entrega de um documento. Já um dinheiro, mesmo que na hora de casar com ela ele pode fazer através do dinheiro, ele não pode se divorciar através da entrega de um dinheiro. Continua a Braita. Esses dois Kinyanim citados, eles são mais fortes, em um certo ponto, do que o Kinyan de Hazaká. O ato de aquisição que é feito através de um ato de apoderação, quando ele se comporta um comportamento de dono, quando a pessoa que vai comprar, que vai receber o campo, ele vai e mora, passeia no campo, e ele se comporta como dono do campo, isso é um ato de aquisição. O ato de aquisição de Hazaká, como vimos ontem. Então, esses dois, o dinheiro e o documento, são mais fortes do que a Hazaká. E, por outro lado, a Hazaká é mais forte do que esses dois. E a Braita explica. Esses dois são mais fortes em Hazaká, porque esses dois podem também comprar um Evedivri, um escravo judeu, que é vendido para um outro judeu. Se ele fazer através de dinheiro ou através de um documento, ele vai adquirir o escravo. Mas já se ele se comporta como patrão, e se não, adquire um escravo judeu. E a fé com a Hazaká, por outro lado, a Hazaká é mais forte. She Hazaká, Mahablo esse sadot, be esser medinot, que evantia Hazaki Mahadmem, Knaam, Kula. Por outro lado, a Hazaká é mais forte, porque se ele está adquirindo 10 campos em 10 lugares diferentes, vamos supor que tal pessoa comprou do outro 10 terrenos, porém os 10 terrenos não estão um do lado do outro, cada um tem outro lugar. Basta ele vir e fazer Hazaká em um dos terrenos e ele já foi feito um ato de aquisição que é válido para todos os terrenos. Então, nesse ponto, a Hazaká é mais forte que os outros dois. Finaliza a Braita. Bamed vai mamurim, shenatar no dmei kulan. Avalo, natar no dmei kulan, lokana eila keneged maiotal. Isso que a gente diz, que é possível fazer Hazaká em um campo, e através disso adquirir todos os outros campos da venda, isso é válido somente se ele já efetuou o pagamento sobre todos os campos. Porque essa Hazaká, que ela não é feita no próprio campo, e sim ela é feita num outro terreno, é uma Hazaká bem fraca. Então, se ele já efetuou o pagamento, então realmente, se ele faz a Hazaká em um dos campos, ele compra todos os outros. Mas se ele ainda não efetuou o pagamento, já que a Hazaká é fraca, não vai bastar fazer Hazaká em um dos campos, ele vai ter que fazer em todos. Aprendemos aqui um conceito, que quando se trata de um Kinyan fraco, ele só é válido caso o pagamento já foi efetuado. Isso é uma prova para o que disse Rava, que o Kinyan Agav também é um Kinyan fraco, porque ele faz o ato de adquisição na terra, e através disso ele passa para a posse do outro outros objetos. Então, nesse caso, assim como esse Kinyan também é fraco, ele só vai ser válido caso já foi efetuado o pagamento. Agora, agora trata dessa última lei que a gente viu, que é possível fazer Hazaká em um campo e através disso adquirir outros campos. Messair ele é Shmuel. Isso é uma prova para o que disse Shmuel. Damar Shmuel, Maharlo, Esser Sadot, Besser, Benerot, Kevan, Shechzik, Mahadmen, Kanet Kula. Uma prova então para o que disse Shmuel, uma vez, que se uma pessoa vendeu a outra 10 campos em 10 países diferentes, se ele fez Hazaká em um deles, ele já adquiriu todos os campos. Amar Rav Acha Beid Rav Ika, o Rav Acha, quando ouviu o ensinamento de Shmuel, ele teve uma reação. Existem duas versões, qual foi a reação do Rav Acha? Então, a gente vê a primeira versão. Teida, She'ilu Masar lo Eser Behemot, Be'afsar Echad Amar Leikanei, Milokanei. Diz o Rav Acha, com certeza, esse ensinamento está correto. Porque se temos aqui 10 animais, e os 10 animais estão interligados com uma só corda. Ou seja, todos os animais estão amarrados em uma só corda. Se ele pega a corda dos animais e passa para um outro e diz, eu estou passando para você a posse, é lógico que já que ele segurou todos os animais de uma vez só, então ele adquiriu todos os animais. Assim também, no caso do campo, já que todos os campos do mundo inteiro estão interligados, é como tua corda que liga todos os animais, é lógico que ele adquire. A Marley debateu um outro sábio. Me dá, Mei. O exemplo que você trouxe dos animais não é semelhante ao ensinamento de Shmuel. Hata me gudou beado. Haha, ele gudou beado. No caso dos animais, realmente com a corda, ele está segurando na mão dele todos os bichos. Já no caso do campo, ele não consegue segurar todos os campos de uma só vez. Ele está somente agora num terreno. Os campos estão interligados, mas ele não está segurando todos na sua mão. Por isso, não poderíamos deduzir essa lei do caso dos animais. E cadê Amre? Uma segunda versão da reação do Rav Acha. Amre Rav Acha Beid Rav Ika Teida Delokane. Eu discuto do que você disse. O Rav Acha vem discutir com o que disse Shmuel. Ilu Masarlo, Eser Bemot, Bafsar Echad Amarlo, Zu, Kanei, Mi, Kanei. Por quê? Mesmo se ele pegar 10 animais interligados através de uma corda e falar para ele, olha, estou te dando isso, diz o Rav Acha que ele não vai adquirir todos os animais, mesmo que eles estão interligados, já que ele não falou especialmente que ele está adquirindo todos os bichos, mesmo que eles estão interligados, ele não adquiria todos. Sendo assim, também a terra, como é que você diz que ele pode fazer que nem em todos os campos através que ele fez casa somente num? Responde o Shmuel, Bidamei, Hatam, Gufim, Ukonaki. A diferença é clara, mesmo que você está com a razão no caso dos animais, os animais, cada animal é um animal separado, não tem nenhuma ligação entre eles, eles estão interligados somente por intermédio da corda, por isso realmente, se não foi especificado, ele não adquire todos de uma só vez, mas a terra, na verdade, toda a terra é um só terreno, é um terreno só interligado. Por isso, nesse caso, já que eles estão grudados um no outro, através de Hazaká, nenhum deles, ele já faz quinhar em todos os outros campos. Mesmo que aqui me dá no Hassim, eu colei. A nossa Mishnah, no fim, trouxe uma outra lei, que os objetos móveis, eles podem trazer um juramento também sobre os objetos imóveis. Ou seja, segundo a Torá, juramentos só são feitos, nos casos que a pessoa é obrigada a jurar, a pessoa só é obrigada a jurar com relação a objetos móveis, porém não com imóveis. Por exemplo, se vem uma pessoa e cobra da outra um certo objeto, falando o seguinte, olha, eu te dei 10 canetas. Vem outro e diz que não, você me deu somente 5 canetas. Ou que ele diz, eu te devolvi já 5 canetas, estou devendo somente 5 canetas. Isso é chamado de modem miktzat, é uma situação na qual a pessoa tem a obrigação de jurar. Já que ele concordou parcialmente com a cobrança do outro, ele tem a obrigação de jurar que de fato ele só está devendo 5 canetas. É um exemplo de uma situação na qual a pessoa tem a obrigação de jurar. Isso é válido somente com coisas móveis, com objetos, por exemplo, como dinheiro, como canetas ou qualquer outra coisa. Porém, se a discussão entre eles é sobre terrenos imóveis, nesse caso, segundo a Torá, não se faz sobre isso juramento. Se a pessoa já está jurando de qualquer jeito por causa de alguma discussão com relação a objetos móveis, já que ele já vai jurar de qualquer jeito, a gente já obriga ele a jurar também sobre alguma coisa imóvel. Por exemplo, se tem duas pessoas, tem entre eles duas discussões diferentes. Eles têm uma discussão com relação a uma certa quantia de dinheiro. Por exemplo, no caso de Modem Mikzat, no caso que a gente disse, ele cobrou, olha, eu te dei 100 reais. E o outro diz, não, Eu já paguei 50, estou devendo somente 50. É um caso de Manoel Miktat, ele concordou parcialmente com a cobrança do outro, ele tem que jurar que ele só está devendo 50. É uma selma lei da Torá. E o dinheiro é algo móvel. Logo, ele tem a obrigação de jurar. Além dessa discussão, eles têm mais uma discussão. Ele está cobrando um certo terreno e outro está dizendo que não, que está devendo somente metade do terreno. Por exemplo, já que é um imóvel, segundo a Torá, eles não juram. Mas já que ele vai fazer o juramento por causa da cobrança do dinheiro, a gente vai falar que na hora que ele vai fazer o juramento, ele vai ter que jurar também, junto com isso, vai ter que jurar também sobre o terreno. Vai fazer um juramento sobre os dois casos. Isso é chamado, na linguagem da Gemara, Gilgul Shuvah. Quando a gente traz a ele uma obrigação de jurar sobre algo que ele não precisaria jurar, mas já que ele já está fazendo um juramento por um outro motivo, ele vai ter que jurar por isso também. Amar Ula. Vem o Ula nos ensina. Minayin Gilgul Shuvah Minatorá. Qual que é a fonte dessa lei? Como é que a gente, de onde aprendemos que a gente não tem que jurar sobre imóveis, porém se ele já está durando de qualquer jeito, ele vai jurar sobre imóveis. Aprendemos isso do Pasuk. Shenemar, Yamara, Isha, Amen, Amen. Esse Pasuk está se tratando sobre a Sotá. Sotá é aquela mulher cuja o homem, o marido dela, está desconfiando que ela traiu o casamento. Então ele vem e adverte ela para ela não se para ela não estar com um certo homem que ele está desconfiando desse outro homem, para ela não ficar com ele numa situação íntima, para eles não ficarem num quarto sozinhos, ou etc. E mesmo que ele advertiu ela, ela vai e fica com esse homem numa situação reservada. Se ele traz duas testemunhas que ela esteve com esse homem, então ele vai fazer o processo de Maimamari, que é que ela vai ele vai trazer essa esposa que ele está desconfiando dela para o Beit HaMikdash. Os sacerdotes vão fazer uma série de advertências e no fim de todo o processo eles pegam uma certa água com que o nome de Deus foi apagado, um pergaminho com o nome de Deus foi dissolvido dentro dessa água e ela bebe essa água. Se ela realmente pecou, ela se enche e acaba morrendo de uma maneira muito extraordinária e essas águas elas vão saber verificar se a pessoa realmente pecou ou não. Se ela pecou, ela vai morrer na hora, e se ela não pecou, ela continua viva. Esse é um assunto que a gente tratou longamente na Maseret Sotah. De qualquer maneira, antes de beber as águas, o Kohen, o sacerdote, vem e adverte ela. Em primeiro lugar, ele diz que se você pecou, saiba que você vai ser punido através dessas águas. E depois, ele faz ela jurar que ela não traiu o marido. E aí o passo finaliza e diz que a mulher vai dizer amém, amém. Uma linguagem dupla, duas vezes. Vetnar explica a Mishnah. Almai omer tamen amém. O que a gente aprende nessa linguagem dupla? Explica a Mishnah. Amém al-ha'ala. Ela está dizendo amém, que ela está concordando. Ela está recebendo sobre si a advertência que o Kohen fez, que se ela pecou, ela vai ser punida. Amém ala shuvah. E também ela está concordando com o juramento que o Kohen faz ela jurar que ela não pecou. Amém imeize. Aprendemos também que ela deve jurar que ela não traiu com esse homem que ela foi advertida. Amém megamei shacher. E ela também deve jurar que ela não traiu o marido com um outro homem, que ela não foi advertida sobre ele. A mente nossa dita era o Sá, Venezuela. Ela também deve jurar que ela não traiu o marido na época do noivado e também na época do casamento. Vexomere Tavan, Vexomere. Ou na época que ela foi Xomere Tavan e outras etapas do casamento. Ela deve jurar uma série de coisas. Ou seja, mesmo que o marido só obrigou ela a jurar que ela não pecou com esse homem que ele advertiu, mas assim ela deve jurar também sobre outros homens e sobre outras épocas, também sobre a época do noivado. Analisa a Gemara. Hayar Osa Yechidam. Como é que pode ser que ela está jurando que ela não traiu o marido na época do noivado? Sobre o que exatamente se trata? Ilei Madikana Kshei Yerusa. Vekamashi Kshei Yerusa. Se a gente vai dizer que se trata de um caso que o marido advertiu a mulher enquanto eles eram noivos. E eles ainda são noivos. Agora ela é uma mulher noiva, na verdade, não está casada ainda. Só foi feito o kiddushin, só foi noiva com ele. E agora, ela agora está bebendo as águas para verificar. Se você vai me explicar que esse é o sentido da Mishnah, de atrás existe uma outra Mishnah que diz claramente: existe uma Mishnah que diz que uma mulher que está noiva, ela não bebe as águas da Sotá. Porque o Passuk diz que você, a pessoa vai jurar que não traiu o marido enquanto você estava na posse do seu marido. E a mulher que está noiva ainda não está na posse do marido. Então não pode ser que se trata de uma mulher que ainda está noiva. Ela, devemos então talvez explicar. De carne e cheia do sal, velisterá que cheia do sal, porque a marcha é cheia do sal. Deve ser então que ele advertiu ela quando ela estava noiva. E ela esteve com esse homem numa situação reservada quando ela estava noiva. E agora, depois que eles casaram, ele traz ela para o Beit HaMikdash para fazer, para beber as águas. Também nesse caso, é impossível. Por quê? Mi barki la maya, porque as águas nesse caso não adiantam nada. Venika ha'ish me'avon amarachmaná, bisman cha'ish menuké me'avon. Maimodkim metishto, ena ish menuké me'avon, ena maimodkim metishto. Existe um ensinamento que diz o seguinte: o passuco diz que se a mulher pecou, o homem vai estar limpo e não vai fazer nenhum pecado. Porque uma mulher que tem uma relação com outro homem enquanto ela está casada, ela se torna proibida de continuar casada com o marido original. Se ela traiu ele com outro homem, ela não pode mais continuar casada. Então o marido não vai ter pecado, porque o marido verificou, e se realmente pecou, o marido não quer pecar em continuar casado com ela. Aprendemos aqui que se o marido de qualquer modo não vai estar limpo do pecado, porque o marido teve uma relação com ela depois que ela esteve com esse homem, então o marido, com certeza, se a mulher pecou, então o marido também pecou. Porque se a mulher pecou com um outro homem, ela estava proibida de continuar casada e o marido teve uma relação com ela. Então, nesse caso que você disse, se ele advertiu ela quando ela estava noiva e ela já ficou com esse homem na situação reservada quando ela estava noiva, e depois eles casaram, isso quer dizer que o marido também pecou. Então também nesse caso é impossível. Esse caso é impossível. Ela, a única explicação que temos para Mishnah, a de Gilgur, é, como a gente explicou anteriormente, que a mulher já está casada, e todo o caso foi com a mulher casada, porém, já que ela já está jurando sobre a época do casamento, a gente, através de um Gilgur, traz e obriga ela a jurar também sobre uma época anterior. Daqui, diz Ula, temos a fonte da lei, que é o Gilgul Shuvah. Daqui a gente aprende que quando a pessoa faz um juramento que ele já é obrigado a fazer de qualquer jeito, a gente põe também para ele jurar sobre outras coisas. Insiste Agmará, Ashechan Sotá de Isura, Mamona Milana. Realmente, encontramos uma fonte para o Gilgul Shuvah com relação as leis de Isurim, as coisas proibidas sobre a Torá. Por exemplo, a proibição do homem de continuar casado com a mulher, etc. Sobre isso, a gente encontra o conceito de Gilgul Shuvah. Porém, da onde a gente aprende o conceito de Gilgul Shuvah com relação a às questões monetárias? Tana de Bereb Ishmael diz o Bereb Ishmael Kavachomer. O raciocínio diz o seguinte: uma sota se a gente encontra o conceito de Gilgul Shuvah com relação a Sotá, e o marido só pode obrigar a mulher a vir para o Beit HaMikdash caso ele tenha duas testemunhas que ela esteve com esse homem numa situação reservada. Mamon, Shelitani, Tavá, Be'edechad, Enodin, Shemagilim. Porém, em relação à questão monetária, se uma pessoa traz uma testemunha que o outro está devendo para ele, isso já é o bastante para obrigar a esse outro a jurar que ele não está devendo. Se uma pessoa traz uma testemunha que o outro lhe deve, ele deve jurar que ele não deve. Se ele está dizendo que ele já pagou, ele tem que fazer um juramento. Então, se com relação a Sotá, que ele tem a obrigação de trazer duas testemunhas para obrigar ela a jurar, a gente viu o conceito de Gilgul Shuvah com relação a questões monetárias, que basta ele trazer uma testemunha para obrigar o outro a jurar, é óbvio que o Gilgul Shuah também vai ser aplicado. Insiste a Gemara, Ashkechan Mevadai, Safek, Minaran. O que você diz está certo com relação a uma pessoa que cobra o outro uma certa quantia monetária, mas ele cobra com toda a certeza. Por exemplo, ele vem e diz, olha, você está me devendo tanto. Ele não tem dúvida sobre o que ele está dizendo, ele está cobrando com toda a certeza. Porém, será que uma pessoa que está cobrando na dúvida, por exemplo, o Shoat HaShomrim, se uma certa pessoa guardou, ele era o guardião dos meus bens, eu posso cobrar dele um juramento, uma chuva. Por exemplo, eu posso pedir, posso exigir que ele vai me jurar que ele cuidou dos meus bens da maneira correta e não pegou nada para ele. Mesmo que eu não tenho certeza, não estou cobrando, olha, eu sei que você roubou. Eu só quero ter certeza que você não roubou, eu exijo que ele vai jurar. Eu posso exigir que ele vai jurar. Então, será que também nesse caso que ele cobra sem ter certeza, também nesse caso ele vai fazer Gilgul Shuah? Fala agora assim. Assim como aprendemos na Braita. Tanya, Reb Shimon Bar Yochai Omer, diz Reb Shimon Bar Yochai, Nemra Shuah Bachutz, Nemra Shuah Bifrim. Encontramos o conceito de juramentos dentro do Beit HaMikdash, no caso da Sotá, encontramos o conceito de Shuah fora do Beit HaMikdash, que são nas questões monetárias. E a gente compara um com o outro. Assim como no caso do juramento que é feito dentro do Beit HaMikdash, o marido, quando exige que a mulher faça o juramento, ele não tem certeza que ela traiu. Ele tem a dúvida. Ele vem verificar no Beit HaMikdash. Então, assim como ele pode obrigar ela a jurar, mesmo que ele está na dúvida, e também ele pode obrigar ela a jurar sobre outras coisas através de Gilgul Shuah, assim também, o juramento que é feito fora do Beit HaMikdash, nas questões monetárias, mesmo que quem exige que o outro faça o juramento e ele está na dúvida, ele vai poder fazer Gilgul Shuah. Vimos então a fonte do conceito de Gilgul Shuah também num caso que ele está na dúvida. Conto.